é o modelo da fé que acolhe o mistério divino. São José é o guardião justo que serve em silêncio e obediência. Eles nos ensinam que a família é uma igreja doméstica onde Cristo deve ser sempre amado e adorado. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é.
Estamos no mês em que nós celebramos a nossa família, aquelas pessoas que partilharam o ano inteirinho conosco. E é por isso que nós temos por inspiração a Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho certeza que São José e Nossa Senhora estavam aguardando com muito amor a chegada do menino Jesus. E olha, é por isso que neste mês nós vamos sortear essa linda imagem da Sagrada Família para você, Milite, que realizar a sua doação até o dia 31. E olha, não se esqueça, quanto mais doar, maior a chance de você ganhar essa linda imagem. Então você pode doar com o boleto mensal que você recebeu na sua casa, pode doar com o último boleto do carnê missionário, através do débito automático ou ainda no nosso site. Não fique fora dessa. Faça sua doação agora mesmo e concorra a essa linda imagem da Sagrada Família.
O que significa perdoar? Significa amar.
Pronto, mãe. Agora você pode levar a Imaculada junto com você.
Quantas vezes um pai e mamãe perdoa os filhos? Só uma vez?
Baixe agora o Imaculada Play, disponível para Android e iOS.
Eu sou Juninho Sá, cantor, missionário, pregador e apresentador. E é uma grande alegria poder estar aqui na TV Imaculada, todos os sábados, às 21 horas, com Santa Cash Podcast. Um bate-papo gostoso, bacana, sobre os desafios e os testemunhos da vida missionária. Por isso, eu convido você, não perca, hein? Todos os sábados, às 21 horas, aqui na TV Imaculada.
Quando acompanhamos relatos como estes que acabamos de ver nesta apresentação, algo profundamente toca no nosso coração. Algo nos interroga. Por que tanta dor, tanto sofrimento? Por que tantos desafios? Talvez sempre mais concentrados em regiões, em áreas como a Zâmbia e outros países deste mesmo contexto. Mas o que nós podemos também, para além destes desafios, é procurar entender as lindas respostas que eu chamo sinais de esperança presentes dentro desta realidade. E é aí que entra aquilo que eu chamo conforto e compromisso. Quando vemos a igreja viva, a igreja atendendo, a igreja samaritana, ao lado de comunidades como esta da Zâmbia, criando centros que são verdadeiras respostas de presença, de solidariedade, de formação. Nós lembramos também você. Você que é um doador, você que é um benfeitor, melhor dizendo. Você também que pode difundir bem mais esta mensagem para tantas outras pessoas de sua família, do seu ambiente de trabalho, do seu convívio, para que possamos apoiar, para que possamos ajudar. E é isto que a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre realiza graças ao seu apoio. Se ainda você não colabora e agora, tocado por estas imagens e esta realidade, passa a colaborar, entre em contato conosco, ou seja, faça sua doação neste momento via Pix, através da chave doi@acn.org.br, ou entre em contato conosco, 0800 77 099 27. ou acesse o nosso site acn.org.br. Assim, você vai conhecer bem mais da realidade da Zâmbia e de tantas outras iniciativas que realizamos graças a inúmeras ajudas que chegam para podermos, assim, oferecer esperança e ser um sinal do amor de Deus. Convido agora você para este momento de prece e de oração. Obrigado, Senhor, pelo nosso coração que, com o Teu amor, leva também este mesmo amor aos que mais necessitam, como nossos irmãos da Zâmbia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contamos, sim, com a sua ajuda, com a sua colaboração, com este amor que Deus colocou no teu coração.
A alegria da realização nos traz serenidade. Devemos estar serenos nos momentos difíceis. De fato, se não tivéssemos que suportar nada, por que iríamos ao paraíso? Sem luta seria impossível a vitória, e sem vitória não podemos ter a coroa, não teremos a recompensa. Por isso, de agora em diante, estejam preparados para tudo. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 149.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
Entrando o seu lar, o programa Gotas de Esperança. Que bom estar com você, poder rezar com você no dia de hoje, fazer parte aí da sua história, da sua vida e juntos nós podermos refletir a palavra de Deus, não só a reflexão diária, mas a reflexão na nossa vida, naquilo que vivemos, naquilo que estamos passando e que muitas vezes nós necessitamos de uma palavra amiga. E por que melhor do que o nosso amigo Jesus, o nosso amigo Deus Pai, o nosso amigo Deus Filho e Espírito Santo? É isso mesmo. Esse programa ele fala muito para você sobre o Espírito Santo do Senhor, que é junto com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você na primeira pessoa de Deus. Isso mesmo, Deus Pai. Aquele que te criou, aquele que te formou, que te gerou e trouxe a vida. E você pode me dizer assim: olha, Rose, eu tenho certeza que eu tenho um pai, uma mãe e que realmente eu nasci dos dois, a genética dos dois. E eu posso dizer para você: se Deus assim não quisesse, você não teria nascido. Porque tudo provém dele, a vida, o sopro da vida vem dele. E assim, nós hoje vamos pegar um pouquinho dessa essência que Deus deixou em nós desde o início da nossa vida, da nossa gestação, do que nós vivenciamos durante o nosso trajeto até chegarmos à nossa vida adulta. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque Deus nos ama de maneira especial. E o nosso programa vai falar sobre uma frase que Deus quer falar ao seu coração no dia de hoje. Ele quer dizer pessoalmente a você: eu te escolhi. Isso mesmo. Deus quer dizer para você que te escolheu. Ele escolheu você. Dentro de bilhões e milhões de pessoas que poderiam ter nascido do seu pai, da sua mãe, Deus fez com que você fosse o privilegiado, a privilegiada. Então hoje nós vamos entender o porquê Deus nos escolheu. Escolheu a mim, a você, para estarmos aqui hoje, neste momento lindo de oração, entendendo a divindade dEle. Logo no início, nós vamos pegar aí, você que já tem a sua Bíblia, vá pegando, já deixando no jeitinho, Isaías 41, de 8 a 14. Mas nós vamos falar do Jeremias 1:5 primeiro, tá? Então, se você já quiser pegar Jeremias 1:5, nós vamos lá no Jeremias falar um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja vai falar um pouquinho, enfatizar que Deus tem um plano e uma eleição para cada um. Olha só, Deus tem um plano e uma eleição para cada um de nós, que precede até mesmo o nosso nascimento. Então, antes do seu nascimento, isso quem diz é o Catecismo da Igreja Católica. No Jeremias 1:5 da Bíblia, você também vai encontrar isso. E o Senhor vai dizer especial a você, que você é um predileto dEle. Você é aquele que Ele escolheu para estar diante dEle, para estar juntinho com Ele, com todo o amor que Ele tem por cada um de nós. E o amor que Deus tem por você é diferente do amor que Ele tem por mim. Você pode dizer, por quê? Porque é um amor pessoal. Em uma multidão de pessoas, Deus olha para você pessoalmente. Por isso Ele te ama tanto, a ponto de não ver o que você tem, nem o que você faz, mas ver aquilo que você é, filho e filha predileta de Deus. Olha só. Então é nessa questão que nós vamos ver aqui a amizade de Deus para conosco. Deus tem uma amizade com você. Deus te chama pelo nome, antes mesmo do seu nascimento. Deus faz questão de te dar um nome. Em outras passagens da Bíblia, vai dizer assim, que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. E Ele tem sempre sobre você as muralhas dEle. E sabe o que isso significa? Significa que Deus preparou para você. Você poderia ter outro nome, ser uma outra pessoa, ter nascido de uma outra família. Mas não, Deus quis você assim, como você é, na família que você nasceu, com o nome que você tem. Olha que lindo! O Senhor providenciou tudo. E o Catecismo da Igreja já diz isso para nós, precede antes do nosso nascimento a eleição que Deus deu a você. Você é um eleito de Deus, você é um predileto, uma predileta de Deus. E é nesse sentido que nós vamos hoje nos aprofundar um pouquinho na Escritura, já colocando que esta passagem de Jeremias, ela vai nos dizer muito. Diante dessa passagem, Jeremias vem dizer tantas coisas para nós que talvez eu e você não entendemos. Mas vem dizer o quanto nós somos prediletos e por que é que nascemos. Porque muitas vezes, já ouviu dizer aquela pessoa que tem um problemão e ela diz assim, porque eu nasci? Hoje o Senhor quer responder a você o porquê você nasceu. Hoje o Senhor quer trazer ao seu coração, através da sua palavra, o sentido da sua vida. Porque muitas vezes você não tem. Quem sabe você é aquela pessoa que quando dá tudo errado, você só sabe dizer assim, ó Senhor, porque eu nasci, porque eu vim ao mundo, porque sou assim, porque tudo acontece comigo. E eu digo para você, o Senhor tem um plano de vida para você. Porque Deus te ama a ponto de dar reinos por ti. Deus te ama a ponto de fazer trocas de mundos para ti. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Senhor da sua vida. É Ele quem quis que você existisse. Quantas e quantas pessoas nós vemos hoje, né? Muitas vezes triste, cabisbaixo e dizendo que não tem sentido para viver. Hoje eu quero dizer para você, você tem um sentido, porque Deus te ama, porque Deus depositou em você toda a confiança dele, porque ele sabe que ele tem um filho, uma filha que vale muito e que é predileto aos olhos dele. Já pergunto para você aí de casa, perguntinha básica, por que você ama o seu filho ou a sua filha? Porque simplesmente ele é teu filho, assim é Deus. Deus te ama simplesmente porque você é um filho e uma filha amada dele. E é nesse sentido que nós vamos hoje rezar com a palavra. Pedir para que o Senhor esclareça em nós esse amor. Porque muitas vezes quando não somos amados, não conseguimos dar esse amor a alguém, não é verdade? Quantas pessoas amargas, quantas pessoas muitas vezes desiludidas, sem esperança. É nessa fase da vida que você precisa entender o que Deus faz por você. O que Deus tem feito, qual o sentido da tua vida, qual a motivação que te leva a ter esperança de um dia melhor. Porque muitas vezes a gente pensa que o dia acabou e já era. E que amanhã não haverá sol, não haverá outro dia, não haverá nada para se contar. E nós precisamos viver com a fé. A fé é o fundamento da esperança, daquilo que não se vê, diz a palavra do Senhor. E sabe por que diz assim? Nós não vemos a fé, mas nós cremos, acreditamos que chegará dias melhores. E é assim que eu quero começar esse programa com você. Já pega aí na tua palavra e juntinhos nós vamos ver o que o Senhor deseja falar com você, de que maneira nós vamos fazer para que o Senhor venha em nosso encontro. Então já vamos levar a palavra de Deus no sentido maior. Vamos deixar que o Senhor fale conosco, né? Você de casa, que já pegou a tua palavra. A palavra está em Jeremias. Vamos lá em Jeremias, pegando a palavra de Jeremias. Juntinho aí no Jeremias 1:5, que é o que eu falei diante do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler para vocês esse pedacinho aqui da nossa palavra de hoje. A palavra vai dizer assim: antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Olha só, nesse pedacinho aqui da Bíblia, nesse parágrafo, nós já vemos o quanto Deus tem para você. Ele tem um plano para você. Deus te havia já separado. Como disse aqui o tema do nosso programa, Deus já tinha te escolhido. E é nesse sentido que nós vamos rezar hoje. Eu quero que você pegue um pouquinho mais para frente, a passagem que vai aparecer no vídeo para você é Isaías 41. E esse Isaías 41, nós vamos pegar ele com profundidade para você entender o que o Catecismo da Igreja quis dizer a nós. Você pode pegar aí, eu estou virando a minha página aqui, Isaías 41, e juntinhos nós vamos ler e entender o que o Senhor deseja. 41, você começa no versículo 8. O 8 vai dizer assim. Lá, a página da Ave Maria é o 41. E vai dizer assim no versículo 8. Mas tu, Israel, meu servo. Olha só o que diz. Jacó que escolhi. Raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxes do confim da terra e que fiz vir do fim do mundo e a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E aí continua, nada temas, porque eu estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados, destruídos aqueles que te contradizem. E em vão os procurais, mas não encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos, reduzidos a nada, aqueles que te combatem. Pois eu sou o Senhor teu Deus, e eu te seguro pela mão, e te digo, nada temas. Eu venho em seu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto, sou eu quem venho ao teu auxílio, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. É um pouquinho comprida a nossa oração de hoje, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu já estou aqui para trazer para você, neste momento, esta palavra, né? Hoje eu estou com uma Bíblia um pouquinho maior, mas para que nós possamos compreender a grandeza também do amor de Deus na nossa vida. Porque olha só como que o Senhor fala conosco. O que que tem te abatido? O que tem destruído a sua fé? O que tem te deixado com medo? Essa passagem o Senhor vem dizer, eu te escolhi. Olha só, Ele diz para você e para mim, eu te escolhi, não tenhas medo. Engraçado que o Senhor sabe de que somos feitos. Ele sabe que somos pequenos, que somos míseros, vermezinhos, como aqui Ele diz carinhosamente. Mas Ele diz para mim e para você, não tenhas medo. Não tenhas medo daquilo que tem assolado a tua vida, tirado o teu sorriso, tirado a tua paz. Não tenha medo. Não tenha medo da tristeza, não tenha medo da lágrima, não tenha medo da luta. Sabe por quê? Porque o Senhor traz para você aquilo que você precisa. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te quer bem. Ele te quer uma pessoa boa. Ah, Rose, como que você sabe disso? Porque a palavra nos diz, eu te escolhi e não te rejeitei. Ele não te rejeita pelo que você é. Ele não te rejeita pelo que você faz. Mas Ele te ama profundamente. É a profundidade do amor de Deus que quer te alcançar. Através desse programa Gotas de Esperança, Ele quer levar para você essa esperança que é Dele. Ele espera por você. É o Pai que espera o Filho de volta. Talvez você tenha abandonado Deus, talvez você tenha virado as costas para Ele, eu não sei. Talvez você tenha passado problemas tão sombrios que você deseja até que, dizendo assim, Deus não existe. Eu quero chegar ao teu coração dessa maneira, dizendo que Deus existe sim. E a prova maior é você estar vivo. A prova maior é você acordar respirando, com o coração batendo, com o sol, às vezes com a chuva, com o frio, mas é tudo para você. É o presente de Deus, é a graça de Deus sobre a tua vida. E se você ainda não entendeu isso, vamos ler a Escritura com todo carinho, com todo amor, para que você entenda que é uma carta de amor de Deus para você. Já viu aquele namorado que se inspira, a namorada, que escreve frases lindas? É Deus escrevendo as palavras para nós na Bíblia. É Deus motivando alguém a escrever essas palavras de forma profunda para dizer que Ele nos ama. E você vai dizer, Rosa, como você tem certeza disso? Eu digo para você, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que a forma com que Ele te ama às vezes te sufoque. É isso mesmo. O amor de Deus às vezes nos sufoca de tanto amor. E nós não percebemos. Nós deixamos passar as pequenas coisas da vida, deixamos passar as pessoas na nossa vida sem sentir esse amor de Deus. Rosé, onde eu encontro este amor de Deus? Dentro de você. nas suas atitudes, no seu dia a dia, na tua oração, na tua intimidade com Deus, nos pedidos que você faz a Ele e que Ele te devolve em graças, bênção e misericórdia. No milagre da tua vida, no milagre da vida da tua família, é aí que você encontra o amor de Deus. Talvez você tenha vivido tanto este amor todos os dias, que se tornou tão simples. Ficou tão simples para você que você não sente mais. Hoje o Senhor quer falar com você de maneira especial. Ele quer dizer para você: não lance os olhares desesperados. Não fique se desesperando pelas coisas que acontecem. Olhe para o amor, olhe para Deus. Sabe que uma frase, nosso fundador aqui, ele tem muitas frases. A frase que mais me toca é que o amor constrói. Sabe por quê? Porque Deus é o amor e é Ele quem constrói. Se você der chance hoje na tua vida para que Deus construa, para que Deus faça, você vai ver o grande edifício de paz, de amor, de graça e de bênção que Ele vai ter para você. Rose, mas esse Deus é só assim? É tudo graça, é tudo bênção? Sim, é tudo graça e tudo bênção. Não são as melhores coisas. Porque talvez você diga assim: então eu vou seguir esse Deus porque eu não vou ter problemas. Eu digo para você: problemas todos nós temos. Mas nós temos um Deus maior do que os nossos problemas. O amor de Deus é maior do que tudo. Talvez aí na tua casa você viva guerreando com pessoas que não entendam o amor de Deus. E eu digo para você: não faça isso. Não guerrie com essas pessoas, não brigue, não divida. Ame, porque Deus é amor. Você só vai conseguir levar Deus ao coração do outro se você amar verdadeiramente. Deixa Deus ensinar-nos o verdadeiro amor. É isso que Ele quer fazer conosco. E Ele fala que as coisas ruins, que as pessoas que nos rejeitam, que as pessoas que combatem conosco, que as pessoas que são nossos inimigos, vai estar longe de nós. Sabe por quê? Porque o amor vence tudo. O amor não precisa de briga, não precisa de divisão. O amor não precisa de ser a força. O amor a gente não impõe. A gente expõe o amor para o outro. E é assim que Deus quer hoje fazer no seu e no meu coração. Expor o amor dEle por nós. Olha que coisa bonita. Você quer sentir esse amor? Você quer saber que Deus está verdadeiramente aí com você em todos os momentos da sua vida? Você quer saber que Deus te cuidou desde o ventre materno? Deus te formou, Deus sonhou com você. Sabe aquela pessoa que pega o pincel e começa a desenhar a outra? Começa a pintar os cabelos, os olhos, a cor da pele? Assim Deus fez com você. Deus sonhou com a pessoa que você é. Talvez você se olhe hoje e diga assim: olha, mas eu não queria ser quem eu sou. Mas Deus ama você pelo que você é, a pessoa que você é. É o jeito de você ser. Olha, não me pergunte como, mas é um mistério de Deus na sua vida, o grande amor dEle por você. Ah, mas eu não faço coisas muito boas. Deus não está perguntando o que você faz. Deus está querendo de você o seu coração. Deus está querendo de você, você como pessoa. É o que você é. É isso que Ele quer. Se eu provar para você que você é a única pessoa da face da terra que Deus ama com um amor eterno, você olharia para mim e diria que eu estou certa? Mas eu posso provar isso. O mesmo amor que Deus tem para com você não é o mesmo amor que tem para comigo. Sabe por quê? As personalidades são diferentes. os erros são diferentes, os pecados são diferentes, são pessoas diferentes, mas que Deus ama com profundidade no amor. Se você olhar para a sua mão, você vai ver que há digitais diferentes da minha, não é verdade? Você já viu alguma digital de alguém igual a outra? Sabe por quê? Porque não existe. Deus fez você pessoalmente. Você é pessoal para Ele. Você é único, você é única para Deus. Por isso Ele te ama com esse amor eterno, com esse amor escolhido por Ele. Foi Ele quem te escolheu. E se hoje você não conseguiu entender essa profundidade do amor de Deus, comece a pegar a palavra na sua casa. Comece a ler. Imagina o Senhor esperando por você, para te abraçar, para te ver, para olhar nos teus olhos e chamar você pelo nome, porque Ele sabe o teu nome. E Ele chama você pelo nome pessoalmente. Ele dirige o coração cheio de amor até você. É um Deus que é o próprio amor, que chega até a sua casa. O que, que você está precisando? Talvez você tenha buscado tantos amores, talvez tanta compreensão, talvez você tenha buscado aí tanta atenção, não é verdade? Mas o Senhor quer trazer para você esse amor perfeito. É o amor de Deus. Você quer receber? Então se coloque em oração agora. Deixa o coração aberto, porque o Senhor, Ele pede licença para entrar na nossa vida, para nos amar. A única coisa que Deus quer de você, deixar ser amado por Ele. É nesse sentido que nós vamos rezar hoje. Então vá se colocando diante de Deus. Diz assim: Senhor, eu te dou acesso ao meu coração. Entra na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, vem encontro com as minhas fraquezas, com a minha miséria, como eu mesmo li aqui, com a minha pequenez. Vem de encontro. Toca o meu coração, Senhor, ensina-me a amar. Mas antes de ensinar-me a me amar, a amar os outros, que o Senhor me ame. Eu deixo ser amado por Ti. Diz isso para o Senhor. Eu deixo, Deus, ser amado por Ti, Deus Pai. Que o Senhor possa me amar e me mostrar esse amor na medida do possível, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu esteja. Diz isso para o Senhor. Eu preciso do Seu amor. Eu preciso ser amado por Ti. E lembra então que Santo Agostinho já dizia que o amor estava dentro e não fora. Então busque no teu coração, na tua vida, nas suas atitudes. Busque no outro, no sorriso do irmão, no olhar, no abraço. Porque ali está Deus. E talvez a gente deixe passar despercebido. Rezemos então, para que o nosso coração abra uma porta maior do que ele mesmo, para receber este grande amor e também levar as outras pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos à Mãe, aquela que nos ama, que nos protege, que nos leve até o Seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que nós possamos ficar na paz desse Deus imenso, desse Deus que nos ama e que está conosco todos os momentos da nossa vida. Então, se hoje você puder ligar para alguém, passar uma mensagem e colocar lá: Deus te ama, faça isso, para uma pessoa que você conhece, para a pessoa da sua família, para aquele que precisa da palavra de Deus. Diga a ele: Deus te ama. Amém? Muito obrigada por esse momento de oração juntinho com Deus e que a palavra do Senhor penetre os nossos pensamentos. Nos ensine cada dia mais a sermos melhores. Que Deus os abençoe. Fique com Deus e até o próximo programa.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Olá, estamos começando mais um programa Crer e Agir e com muita alegria queremos acolher todos vocês que nos assistem. Estamos aqui para estudar os tratados da doutrina cristã, Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. E na sequência de hoje vamos estudar Maria nas profecias antigas. E o tema que será abordado pelos nossos padres será Maria e Eva no plano divino da salvação. E juntamente com vocês, queremos acolher hoje os nossos padres Bogás e Rodinei. Sejam bem-vindos.
Prazer, Padre Bogás, Janaína. Prazer a vocês todos. É bom a gente estar junto novamente. Eu sou o Padre Rodinei Tomazella. Uma alegria participar desse programa mais uma vez.
Prazer, Padre Rodinei. Prazer, senhora Janaína. Prazer a todos vocês. É uma alegria e participar desse programa. Eu sou o Padre Antônio Sagrado Bogás e é bom estar com vocês.
Muito obrigada, Padre. E agora, para iniciar os nossos estudos, no nosso quadro Prefaciando, vamos receber o Vado, que vai dar início ao nosso tema. É com você, Vado.
Os primeiros padres da Igreja, desde as primeiras décadas do cristianismo, associaram as duas figuras das mulheres que serviram no plano de salvação. A figura de Eva, que foi a porta de entrada do pecado no mundo, juntamente com Adão, tornou-se o antítipo de Maria, que abriu as portas da humanidade para a salvação trazida por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que falamos de Eva, que sucumbiu à tentação da serpente, encontramos o anjo Gabriel, que anunciou a presença do Espírito Santo para que o Verbo Divino se encarnasse. Se a serpente representa a traição e a dissimulação do mal que seduz a mãe de todos os viventes, o anjo é o mensageiro de Deus que vem trazer a libertação para a humanidade. Vamos compreender como Maria se torna a renovação do universo para resgatar a humanidade que se perdeu no pecado.
Muito obrigada, Vado, por esse início do nosso programa. E agora, então, vamos pedir as explicações dos padres.
É bem interessante mesmo, né? Os padres da Igreja, logo no princípio, começaram a desenvolver esta teologia da compreensão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Daí então vem essa compreensão da Eva e Maria, assim como o sacrifício de Isaac com o sacrifício de Jesus, a figura de Adão com a figura de Jesus, o Moisés como o novo Moisés Jesus, essa aproximação entre os termos. Porque aí tem uma coisa para ser compreendida, que eles vão falar no Antigo Testamento, nute, no Novo Testamento, lute. No Antigo Testamento, a sombra, no Novo Testamento, a luz.
É exatamente a figura da Eva e do Adão, que de repente permitem, por causa da liberdade humana, que o mal, o pecado, entrem no mundo, entrem no coração humano. E aí a questão do perfil, quer dizer, não era uma criatura perfeita, mas que deixa infelizmente, outras indagações, outros chamados entrarem e fazerem parte da vida deles e o pecado se instaura. Então, se o pecado entrou no mundo por Eva e Adão, a graça entra no mundo por Maria. E nós, se temos na nossa natureza a propensão à treva, existe a graça de Deus que permite a gente, pelo batismo, participar totalmente da luz de Cristo. E é o que a gente tem que escolher. Somos filhos da luz, nós devemos ser filhos da luz.
Muito bom. E agora, para continuar os nossos estudos, vamos pedir para que a Cacilda, no quadro Fontes Sagradas, leia para nós a carta de São Paulo aos cristãos de Roma. É com você, catequista Cacilda.
Leitura da carta de São Paulo aos cristãos de Roma, mostrando Maria como serva do Senhor para resgatar a humanidade. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à imitação da transgressão de Adão. Mas com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo.
Muito obrigada, catequista Cacilda. E agora vamos pedir aos padres que comentem o texto.
A salvação é proposta, é ação de Deus. A gente pode não aceitar, as pessoas podem não aceitar. O pior pecado é renegar o Espírito Santo, é renegar essa ação de Deus. E acho que é muito interessante a gente perceber essa presença de Jesus no Novo Testamento, que agora contempla todo o passado, porém faz o novo se estabelecer, e a novidade é Jesus, é a luz do mundo, e que Jesus porta já em si toda a grandeza de uma vida de encarnação, de amor à humanidade, que se eleva na sua entrega e ressurreição. Então, acho que é um mistério muito bonito do texto do apóstolo Paulo que a Cacilda acabou de mostrar para a gente.
Interessante que tem mesmo uma adesão, uma opção. Temos Eva e temos Maria.
Exato.
Temos Adão e temos Jesus. A gente fica onde a gente quer, aquilo que a gente faz como opção de vida e que a gente vai seguir pela vida fora. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos da estirpe de Adão enquanto humanidade pecadora, mas nós podemos ser da estirpe de Jesus, por Maria, a humanidade redimida do pecado.
Muito obrigada, padres. Estamos concluindo o nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho e logo mais receberemos, no quadro Dialogando com os Fiéis, o professor João Henrique Hansen. Fiquem conosco, voltamos já já.
Um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra, ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
A Sagrada Família é o santuário onde Jesus, o Redentor, habitou. Ele, a luz do mundo, santificou a vida comum de Nazaré. Maria é o modelo da fé que acolhe o mistério divino. São José é o guardião justo que serve em silêncio e obediência. Eles nos ensinam que a família é uma igreja doméstica onde Cristo deve ser sempre amado e adorado. Jesus, Maria e José, minha família vossa é.
Meditação do Evangelho do dia, pedidos de oração e a bênção da água. Frei Sebastião Benito Coalho te convida a um momento especial no programa Você no Coração da Mãe. Apresentação Vera Levisky. De segunda a sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada.
Voltamos com o nosso programa Crer e Agir, com a série Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. No primeiro bloco, já iniciamos os estudos do tema Maria e Eva no Plano Divino da Salvação. E agora, para aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, vamos pedir para que o professor João Henrique Hansen traga as perguntas e as questões dos fiéis no quadro Dialogando. É com o senhor, professor Hansen.
Vamos entender, no plano de salvação, a interação entre essas duas mulheres, Maria e Eva. Em que texto encontramos a presença dessas duas mulheres bíblicas, que revela separação e a volta para Deus?
É interessante notar mesmo, né, que o cristianismo, mesmo o texto aos Gálatas, os primeiros textos depois da Bíblia, da nossa tradição, falam de duas vias que estão diante de nós: optar pelo bem, pelo caminho da vida, ou optar pela trincheira, pelo caminho da morte. E aí nós vemos as lideranças, as referências dessas duas vias. A Maria como a referência para o caminho da vida, que traz a salvação, que faz o bem, que encontra Deus, que parte de Deus, que leva a Deus, e por outro lado, o caminho da morte. Eu acho que é essa questão de referência entre esses dois nomes do Antigo e do Novo Testamento.
Nós estamos falando de Maria há um tempo já, e várias vezes nós lembramos essa questão tão bonita do que ela vem resgatar, ela aceitando, aderindo, fazendo a sua adesão ao plano de Deus, no seu sim, ela permite em si mesma e para o mundo que a graça de Deus agora restitua aquilo que em Eva tínhamos perdido, vamos dizer, para resgatar o próprio texto bíblico. Então é importante que a gente olhe a figura de Maria, não para diminuir a Sagrada Escritura em nada, quando trata da história de Adão e Eva, mas para a gente perceber um caminho traçado por Deus num plano de salvação, e Maria tem essa figura tão particular, tão especial, é a portadora da graça de Deus, é a portadora do Filho de Deus, e coloca ele no meio do mundo para resgatar a humanidade toda.
Muito obrigada, padres. Mas vamos agora para a nossa segunda questão. É com o senhor, professor Hansen.
Maria é compreendida como a descendente de Eva, no contexto da história da salvação. Estamos falando de um símbolo bíblico. Qual o significado desta passagem do livro do Gênesis, que coloca Eva como seduzida pela serpente e Maria como vencedora?
acho que aí tem a simbologia para a gente pensar. O mal existe? Existe sim. A gente está diante do mal sempre e a proposta do mal às vezes atrai a gente. Sim, quantos pensamentos, quantas notícias, quantas ideias que às vezes a gente segue sem nem saber se é totalmente verdade ou não. A serpente está solta ainda hoje. Então, o símbolo ali dessa presença. Porém, eu acho que o padre Bugalho ressaltou essa questão da desobediência. É a questão da desobediência, da nossa arrogância, de às vezes achar que pode ser como Deus ou até mais do que Deus. Foi isso que se instaurou. E a gente vê muitas imagens de Nossa Senhora, inclusive pisando na serpente. É muito interessante que daí o símbolo serve também para mostrar para a gente o que ela significa, o que o seu gesto significou, o que, que significa a figura de Maria no meio da humanidade cristã, católica. Ela enfrenta o mal. Então, eu acho que é bonito essa, pegar o símbolo da serpente e a gente perceber se ela é total símbolo de um mal, de repente tem uma mulherzinha simples, humilde, que pisa na cabeça dela e é possível a gente vencer todo o mal.
É que a gente tem que aprender a obedecer. Quando você desobedece alguém é porque você quer ser superior, você quer contrapor, você quer ser rebelde para superar a pessoa. E a gente tem que ser rebelde contra as tentações do mal.
Exato.
É a contração do mal. Então hoje nós podemos interpretar essa maçã muito. A ganância, essa morte por guerras, tomar terras alheias, maltratar o vizinho, caluniar uma pessoa na comunidade. Isso é comer, por mandato da serpente, a maçã. Então, a maçã, que é uma fruta maravilhosa, né? Nós bem sabemos, está representando aqui tudo que nos afasta de Deus, porque nos afasta dos irmãos. Maria passa na frente
e pisa na cabeça da serpente.
Amém.
Amém.
Vamos agora então para a nossa terceira questão. É com o senhor, professor Hansen.
Podemos entender a Mariologia a partir da figura de Eva como precursora da perda do mal. Quais são os símbolos que expressam as ações de Maria e de Eva na iconografia cristã?
Toda a iconografia, nós já vimos duas delas muito, muito importantes, que são a maçã e a figura da serpente. Então, as simbologias que se encontram são simbologias que representam o caminho do mal, a língua, o demônio, o espírito mal que vem junto com o demônio, o orgulho do fariseu. Aquela presunção dos fariseus de quererem sempre confrontar Jesus, tudo isso. Então, são muitos os símbolos que representam os maus sentimentos que tem dentro da gente. Como nós temos uma multidão de símbolos que representam o bem dentro da gente.
Maria está sempre rodeada de anjos, Maria está sempre perto do Filho, perto de Jesus, o seu Filho.
Mas também tem anjo
Maria,
mal.
Tem anjo mal também. Mas a gente percebe essa figura do perfume, da flor, da beleza. Eu acho que é um encantamento a gente olhar a figura de Maria nessa perspectiva dos símbolos do bem e a gente querer, como você disse, fazer sempre uma opção. A gente está diante das escolhas, a gente está sempre diante das opções que a gente pode fazer. O bem e o mal é uma escolha. Eu volto naquela questão, né? E se Maria tivesse dito que não ia dizer nunca que não. O padre Bugalho não gosta.
Não provoca que
ele não gosta disso.
Mal.
Mas ela não diria nunca que não. Mas é importante. A opção que a gente faz
Mas
tem que ser pelo sim.
Dissemos...
Não. Nós dissemos muitos nãos para Deus, inclusive nós nos afastamos de Deus, o pecado que coloca a gente nessa distância e a gente faz opção pelo pecado. Então as escolhas são nossas, é bom a gente olhar toda essa simbologia e a gente entender, nós estamos num contexto de igreja, de vida, de mundo, onde a gente tem que fazer opção pelo bem. Grandes santos nos ensinam isso, vamos agir sempre bem.
Vamos dessa.
Muito obrigada, padres. Queremos agradecer também o professor Hansen, que trouxe para nós as questões do quadro Dialogando com os Fiéis. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas fiquem conosco, porque no terceiro bloco estaremos recebendo o padre Ricardo Paganini para a oração da Ladainha de Nossa Senhora. Fiquem conosco, voltamos já já.
viva conosco um momento de profunda fé e devoção. Novena à Imaculada Conceição, uma oportunidade única para aproximarmos de Maria, a Mãe de Jesus.
Nossa Mãe amorosa, que está sempre pronta a escutar e acompanhar os seus filhos.
Novena Imaculada Conceição, todos os dias, 18h03 da noite, aqui na TV Imaculada.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Estamos no mês em que nós celebramos a nossa família, aquelas pessoas que partilharam o ano inteirinho conosco. E é por isso que nós temos por inspiração a Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho certeza que São José e Nossa Senhora estavam aguardando com muito amor a chegada do menino Jesus. E olha, é por isso que neste mês nós vamos sortear essa linda imagem da Sagrada Família para você, Milite, que realizar a sua doação até o dia 31. E olha, não se esqueça, quanto mais doar, maior a chance de você ganhar essa linda imagem. Então você pode doar com o boleto mensal que você recebeu na sua casa, pode doar com o último boleto do carnê missionário, através do débito automático ou ainda no nosso site. Não fique fora dessa. Faça sua doação agora mesmo e concorra a essa linda imagem da Sagrada Família.
Acompanhe a celebração da Santa Missa, de segunda a sábado, às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Estamos de volta com o nosso programa Crer e Agir, sobre os tratados da doutrina cristã, Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade, sobre o tema Maria e Eva no plano divino da salvação. E agora, nesse momento tão bonito e sublime do nosso programa, queremos receber o Padre Ricardo Paganini para rezarmos juntos a Ladainha de Nossa Senhora. O título de hoje da Ladainha é Nossa Senhora, Torre de Marfim. Vamos rezar com o Padre Ricardo.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Cristo, atendei-nos.
Nossa Senhora, Torre de Marfim,
rogai por nós.
Como é bonita a expressão Torre de Marfim, que dedicamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Todos esses títulos nos ajudam a compreender os atributos e os valores que se encerram no coração da Mãe de Jesus Cristo, a Mãe da Igreja. O marfim é um material precioso e constitui uma grande riqueza para os elefantes, pois é sua força de sustentação, de proteção e de riqueza. Este é um epiteto que simboliza da pureza e a santidade de Maria. Se buscarmos na Bíblia seu significado, encontraremos no Cântico dos Cânticos sua simbologia. Na tradição judaica, a expressão Torre de Marfim nos lembra a pureza, a beleza e a preciosidade dos seres humanos. No cristianismo, estes dons são aplicados à Mãe de Jesus como uma torre preciosa que protegeu seu filho de todos os males. Ao mesmo tempo que o marfim tem características naturais muito valiosas, ele é forte e puro. Maria é edificada como mulher de suavidade e força. Ela é suave pois é humilde e gentil. Mas também é força contra os inimigos, pois derruba do trono os poderosos, como rezamos no seu hino, o Magnífica. Como o marfim é um dos materiais mais resistentes da natureza, Maria é para os cristãos